Caríssimo senhor presidente, senhor presidente Paulo Paim, senhoras senadores, senhores senadores, o nosso boa tarde. Hoje estou usando a tribuna para louvar a minha querida cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que depois da manhã completa 117 anos. Em meados de 1800, vou contar um pouquinho da história de Campo Grande. Em meados de 1872, José Antônio Pereira formou uma comitiva composta de 5 pessoas. Ele saiu à procura de campos para criar gado e mata para lavoura rumo ao sul de Mato Grosso. Após meses de caminhada, José Antônio Pereira chegou à confluência de 2 córregos, conhecido como córregos Prosa e Segredo. Construíram um rancho coberto de buriti, derrubaram uma pequena mata que existia entre os 2 córregos, prepararam a terra para o plantio de milho e arroz e, alguns meses depois, regressaram para Minas Gerais para buscarem a sua família. Após meses de afastamento daquela localidade, chega José Antônio Pereira com uma numerosa caravana de 11 carros de bois, carregando de víveres, mudas e sementes, e um lote de gado de cria, acompanhado de sua esposa, filho, genro, sobrinho e amigos, num total de 62 pessoas. Após seu regresso, preservando a área que havia delimitado com a sede do Arraial, determinou as posse das primeiras fazendas. Novas caravanas foram chegando. O entusiasmo dos primeiros habitantes contagiava todos, pois diariamente chegavam novas pessoas para aumentar a atividade do povoado. Atendendo ao apelo dos habitantes, no início de 1889, chegou o mestre José Rodrigues Benfica, que abriu a primeira escola da Nova Terra. No dia 26 de agosto de 1899, o presidente do Estado de Mato Grosso, Coronel Antônio Pedro Alves de Barros, assinou o decreto que elevou a condição de vila à pequena paróquia de Campo Grande. Para nós, campograndenses, esse decreto representa a certidão de nascimento de nossa cidade. E o dia 26 de agosto é o dia em que comemoramos o seu aniversário. Naquele longínquo 26 de agosto de 1899, os 600 habitantes da recém-emancipada Vila de Campo Grande não comemoraram a sua emancipação. Parece estranho, porque era emancipação e não comemoraram. Por que que eles não comemoraram? Porque eles não souberam do fato. Não havia rádio, telefone ou telégrafo. O serviço postal regular só seria instalado por lá no ano seguinte. Qualquer documento enviado de Cuiabá, que era a capital do estado, tinha de navegar pelos rios Cuiabá, São Lourenço e Paraguai para chegar a Corumbá. Outros dias para singrar o rio Miranda e mais dias subindo a cavalo a Serra de Maracaju para só então alcançar a pequena vila de Campo Grande. Aqueles campos férteis e vastos, outrora partilhados por índios, os Paiaguás, os Caiapós, Guaicurus, Terenas e Caiuás, transformavam-se lentamente em fazendas, dando início ao processo de produção de carnes e de grãos que o estado de Mato Grosso do Sul vivencia até hoje. Foi ali, meus caros telespectadores, na confluência de 2 córregos, Prosa e Segredo, que se instalou as primeiras famílias, que se levantou as primeiras casas e se plantaram os primeiros sonhos de uma cidade que se ergueu, apesar das dificuldades, das distâncias e dos desafios. Senhor presidente, eu nasci em Campo Grande, numa vila chamada Vila Carvalho, um bairro operário e bucólico, que fica muito próximo dos córregos Prosa e Segredo, onde foi fundado a cidade de Campo Grande. Nas águas desses córregos, pesquei e banhei milhares de vezes. Ainda quando suas águas eram cristalinas e piscosas, e a velha Maria Fumaça passava nas suas imediações, duas vezes por dia, levando e trazendo sonhos. Tive a felicidade de ver a cidade se levantando pelas mãos de um povo batalhador e ordeiro, que veio de longe, de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Nordeste e também de países como a Bolívia, Paraguai, Portugal, Espanha, Armênia, Turquia, Síria, Líbano e Japão. Gente que compartilha em paz na mesma roda ou mesa das comidas regionais, como o tereré, que é o chimarrão gelado, né? O chimarrão, a chipa, que o nome é chipa, mas na verdade é o pão de queijo. Soba, que é a comida tradicional japonesa, massas, quibe e muito churrasco com mandioca. Homens e mulheres, no início do século passado, viram surgir grandes conquistas na terra. Citamos nesse sentido as estradas boiadeiras, ligando o sul de Mato Grosso com São Paulo e Paraná, o correio e o telégrafo, as edificações do Exército, bem como a chegada festiva dos trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil na manhã do dia 31 de agosto de 1914, conectando Campo Grande com outras capitais e cidades importantes do Brasil. Infelizmente, a Estrada de Ferro hoje tornou-se uma verdadeira sucata, um tipo de transporte importantíssimo e de retorno extremamente rápido. Gente que apoiou a Revolução Constitucionalista em 1932 e fez de Campo Grande a capital dos rebelados, num sonho que durou menos de 3 meses. Pessoas que, como eu, participavam ativamente dos fútens aos domingos nas ruas centrais da Cidade Morena, como é chamada Campo Grande, que se divertiam no relógio da Rua 14 de Julho, ouviu as músicas nacionais e internacionais e principalmente as polcas paraguaias que brotavam das águas coloridas da fonte luminosa da Praça Ari Coelho de Oliveira. Ou que iam ao estádio Belmar Fidalgo torcer pelo Comercial ou Operário e depois davam uma discreta passada pelo clube mais tradicional de Campo Grande, o Rádio Clube, ou pelos bares Cinelândia, Bom Jardim e um bar chamado Gato que Ri. Até diziam, gato que ri, bolso que chora, porque era tão caro as refeições naquele local. Que à noite assistiam bons filmes nos cinemas Alhambra, Santa Helena e Rialto. Gente que até hoje não esquece de fazer uma visita gastronômica ao mercado e à feira central, na esplanada da ferrovia, palco de muitas histórias, encontros e despedidas. Gente que em 1977, afinal, por meio da Lei Complementar número 31, o desejo de ser dona do seu próprio destino, criando o Estado de Mato Grosso do Sul. Pessoas que viu o asfaltamento da BR-163, que liga Campo Grande a São Paulo, Cuiabá, que viu o café, o milho, a soja e o gado se espalharem pelo cerrado. Que viu o crescimento da agroindústria e do turismo. Gente que realizou a antiga aptidão do pequeno povoado de José Antônio Pereira e o transformou no vibrante polo de desenvolvimento do Centro-Oeste, que é hoje Campo Grande. Gente que no seu dia a dia construiu esta história. Parabéns, Campo Grande, por seus 117 anos de vida e tantas outras histórias. E parabéns, campograndenses, por terem construído e continuarem construindo cotidianamente esta capital que é orgulho de todos os campograndenses e sul-mato-grossenses. Muito obrigado, senhor presidente.